dia, são agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Cabo Verde, 10 horas da manhã em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas em foco neste jornal.
Com o voto contra já anunciado pelo PAICV, os deputados à Assembleia Nacional de Cabo Verde começam a discutir a proposta de orçamento para o próximo ano. O ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique está confiante na retoma dos trabalhos na bacia do Rovuma. Os encontros com as multinacionais prosseguem. Em Portugal devem ser clarificadas mais logo, após o Conselho de Ministros, novas medidas de contenção da Covid face à quinta vaga. Em França, reunião de emergência dedicada às travessias ilegais de migrantes no Canal da Mancha, depois do violento naufrágio.
E já vamos em 5 vagas. As notícias a seguir, edição de Paula Borges.
Em Cabo Verde foi rejeitada no Parlamento a proposta de alteração à Lei de Bases do Orçamento do Estado, que permitiria ao Governo aumentar o nível de endividamento interno de 3 para 5% do Produto Interno Bruto. Para passar, este diploma precisava de uma maioria reforçada de 47 votos favoráveis. Só obteve, no entanto, 40, 38 do MPD, 2 da UCID. O PAICV, o maior partido da oposição, votou contra e o deputado Demis Almeida explica porquê.
O Governo não mostrou abertura prévia ao agendamento e discussão deste diploma, visando a consensualização da revisão da Lei de Bases do Orçamento do Estado, nomeadamente no que diga respeito ao déficit do Orçamento do Estado financiado com recursos internos, tanto aos limites ali estabelecidos, até 5%, e ao saldo corrente primário não ser negativo e poder ir até o limite de 6% do produto interno bruto.
A bancada parlamentar do MPD lamenta que, perante o que considera ser a situação difícil atravessada pelo país, os cabo-verdianos não tenham podido contar com a solidariedade do PAICV. A deputada Isa Miranda explica os motivos que levaram o Movimento para a Democracia a abraçar a iniciativa legislativa do Executivo.
Queremos contribuir para que se continue a combater a crise pandémica, porque queremos contribuir para que se crie, reforce e assegure a retoma económica, apesar das incertezas que pairam sobre esta crise. Mas também votamos a favor, porque queremos que todas as crianças e adolescentes continuem a ter acesso gratuito ao ensino. Votamos a favor, porque queremos que todos os cabo-verdianos continuem a receber os seus salários. Votamos a favor, porque queremos contribuir para que as empresas cabo-verdianas continuem a operar e voltar à dinâmica de crescimento.
O líder da UCID, partido que também votou a favor, afirma que a aprovação das alterações à Lei de Bases vai permitir ao Governo ter recursos para continuar a responder à crise provocada pelo novo coronavírus.
Votamos ainda a favor por considerarmos que é nossa responsabilidade, enquanto atores políticos, de darmos ao país o instrumento necessário para evitarmos que a pandemia da Covid-19 continue a fazer das suas junto da nossa população e também junto das empresas cabo-verdianas.
Esta manhã o Parlamento cabo-verdiano começa a discutir a proposta de orçamento de Estado para 2022. Serão 2 dias de intenso debate e o PAICV já anunciou que vai votar contra. O vice-presidente do Parlamento da CDL, que é também deputado do MPD pelo Circo de África, acredita que a magistratura de influência do novo presidente, José Maria Neves, vai ser importante para o reforço da integração do país.
Como sabem, as relações interpessoais de amizade são muito importantes na CDL. E o Presidente, portanto, está a pensar nisso, vai fazer isso, vai influenciar, ele vai visitar o Parlamento da CDL, vai se reunir prioritariamente connosco também, para articularmos melhor e reforçarmos a nossa presença na CDL. Abordamos várias questões, desde a necessidade da ligação marítima entre Cabo Verde, Senegal, Guiné-Bissau e outros países da CDAO, também o pagamento da taxa comunitária, regularização, a ratificação de vários protocolos com a CDO.
Orlando Dias foi ontem à Presidência da República a falar com o chefe de Estado. O vice-presidente do Parlamento da CDAO pediu também a José Maria Neves que se junte aos esforços para trazer mais agências da comunidade sub-regional para Cabo Verde, nomeadamente um centro de turismo. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro esteve reunido com representantes da ONTG para tentar relançar as negociações entre o governo e os sindicatos. À saída, o vice-presidente da Central Sindical, ouvido pelo jornal O Democrata, revelou que o chefe do Executivo disse que a situação financeira do país está, estamos a citar, muito complicada, mais complicada do que estava há 6 meses, quando as partes iniciaram as negociações. Nelvina Barreto acredita que o encontro dos ordenadores nacionais para o Fundo Europeu de Desenvolvimento nos PALOP e Timor-Leste, que decorre na capital guineense, pode e deve ser um momento de viragem nas negociações entre a Guiné-Bissau e a União Europeia. A ativista e ex-ministra da Agricultura considera que há ajustes a fazer.
A Guiné-Bissau, como sabem, esteve sob sanção da União Europeia em 2012, em consequência do golpe de Estado, e não obstante, depois disso, ter realizado 2 eleições legislativas e presidenciais, os mecanismos que regiam e orientavam as relações entre o Estado da Guiné-Bissau e a União Europeia, sofreram, portanto, algumas alterações. E essas alterações, portanto, têm vindo a condicionar, de alguma forma, na minha opinião, a soberania, o mandato e a missão do governo da Guiné-Bissau.
E Nelvina Barreto dá exemplos.
Estou a pensar, por exemplo, que enquanto fui ministra da Agricultura no primeiro governo desta 10ª legislatura, muitas vezes senti-me incomodada, manifestei-o em sede de Conselho de Ministros e também fiz saber o meu incómodo junto à representação da União Europeia relativamente, portanto, a alguns programas que a União Europeia executa na Guiné-Bissau, no setor da agricultura, e que, de certa forma, esvaziavam de conteúdo os mesmos programas que o Ministério da Agricultura, que o setor da agricultura, que tem a missão e o mandato de organizar, portanto, esse setor, a ministra da Agricultura via-se na necessidade, muitas vezes, de pedir não só assistência técnica, como financeira, para executar os programas do governo. A União Europeia constituía-se como uma espécie de governo dentro do governo.
A reflexão de Nelvina Barreto, ex-ministra da Agricultura, quando está a decorrer em Bissau este encontro que junta os ministros das Finanças e dos Negócios Estrangeiros dos PALOP e Timor-Leste e também a União Europeia. As multinacionais que suspenderam as atividades de prospeção de gás na bacia do Rovuma devido aos ataques terroristas poderão voltar a operar. É o que diz, é o que espera o ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique.
Já há ações em curso entre o governo e os parceiros da Área 1 e, por isso, estes encontros regulares. Tivemos há pouco tempo encontros com a Total, tivemos encontros com a Eni, hoje tivemos com a Galp e também com a Mitsui. E as perspectivas é de que até o final do ano vamos definir as condições para sentarmos e decidir sobre a retoma do projeto. Mas a questão de base é que estão satisfeitos com os progressos, mas queremos todos uma situação de segurança sustentável que permita que todos os projetos de investimento previstos, programados para aquela área, possam correr.
O ministro dos Recursos Minerais e da Energia de Moçambique, Max Tonela, ouvido ontem no final de um encontro entre o presidente da República e os representantes da Galp e da Mitsui, que operam na Área 1 em Cabo Delgado. Na Somália, subiu para 8 o número de pessoas que morreram na sequência de uma violenta explosão, registada esta manhã em Mogadíscio, a capital. 23 outras pessoas ficaram feridas, incluindo estudantes. O alvo foi foi um comboio de viaturas das Nações Unidas. Os desafios académicos das ciências da saúde dos Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa começam a ser debatidos hoje em Angola. É a quarta reunião da Rede Académica das Ciências da Saúde. Vai decorrer de 25 a 27 de novembro na cidade de Benguela. Portugal vai voltar à situação de calamidade a partir da próxima segunda-feira. É o que diz o Jornal Público. Avança o matutino que o Conselho de Ministros de hoje vai aprovar o regresso das máscaras em espaços fechados e para entrar em vários locais vai ser de novo exigido o certificado de vacinação. As medidas de controlo vão ser também reforçadas nas fronteiras. Rosa Azevedo.
Pela primeira vez, quem viajar para Portugal de avião vai ser obrigado ao preenchimento eletrónico de um cartão de identificação do passageiro. O registro vai ser feito antes do embarque. Até agora era feito em papel e nem sempre a informação chegava aos serviços de saúde. O Jornal Público adianta que a possibilidade de impor testes após a aterragem está a ser considerada. Falta definir se a testagem é universal ou aleatória. O certificado de vacinação volta a ser necessário para entrar em restaurantes e hotéis, mas ainda não se sabe se é geral ou só para os fins de semana. Para as situações de maior risco, além do certificado, pode ser preciso ter um teste negativo para entrar. O governo ainda não definiu os eventos em que será necessária esta dupla validação, mas as discotecas podem estar incluídas. As máscaras voltam a ser obrigatórias nos espaços fechados. O uso ao ar livre, como por exemplo nos jogos de futebol, só será decidido no Conselho de Ministros de hoje.
E no dia em que o governo português apresenta as medidas de controlo da pandemia, a Agência Europeia de Medicamentos deverá dar luz verde à vacina dos 5 aos 11 anos. Depois, a Comissão de Vacinação em Portugal vai avaliar se aprova a medida por cá. E um estudo hoje conhecido constatou um aumento gradual no risco de infecção por Covid-19, começando 90 dias após receber uma segunda dose da vacina da Pfizer-BioNTech. Os resultados sugerem que poderia estar justificada a consideração de uma terceira dose, de acordo com os responsáveis deste estudo publicado na revista de BMJ. O primeiro-ministro francês convocou para hoje uma reunião de emergência dedicada às travessias ilegais de migrantes no Canal da Mancha, que liga a França ao Reino Unido após um naufrágio ocorrido ontem ter provocado dezenas de mortos. O presidente francês, entretanto, pediu uma reunião de urgência a nível europeu para reforçar a ação da Agência Europeia de Fronteiras. Macron garantiu que França não permitirá que o Canal da Mancha se transforme num cemitério e aponta responsabilidades às redes dos traficantes. Terminamos com a banda mais célebre do mundo, digamos. A nova série The Beatles Get Back, realizada por Peter Jackson, revela gravações inéditas da banda em 1969 e fornece um retrato nunca antes visto do processo de trabalho e do relacionamento entre os Fab Four. A série documental estreia-se hoje no Disney Plus. Tem 3 partes de cerca de 2 horas e meia de duração e a qualidade das imagens e do som é dos aspectos mais notáveis, algo que resultou de um processo laborioso de limpeza e afinação técnica.